e esteve em campo lá nesse duelo. O Fred, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O empresário dele já está há algum tempo por lá no Atlético. Muita cautela em falar sobre o assunto, mas a gente sabe que é um sonho do Galo. Se ele for realmente liberado para vir para o Atlético, já tem tudo certo entre Galo e Fred. Inclusive, Pedro, a camisa 7 do Hulk está guardadinha ali esperando. Já foi uma situação que a diretoria do Galo passou para o Fred. Ele vindo, ele vai assumir a número 7, que era do Hulk.
Qual que é o tamanho da prioridade que você daria para uma contratação de um jogador como o Fred, com todo o contexto que vem junto?
Primeiro, o Atlético não pode gastar. O Atlético não tem dinheiro para fazer um alto investimento. Então, é contar com a oportunidade. E se o cavalo passar arriado, o Atlético tem que montar nele, cara, porque o Fred é muito bom jogador, cara acima da média. No futebol brasileiro, então, nem se fala. Seria uma das grandes contratações da temporada no futebol brasileiro e por tudo que tem sido dito, pelo que o Cláudio tem trazido, o próprio Henrique, Paulo Azeredo. É uma vontade do jogador, da família do jogador, mas existe um contrato, cara. Existe um contrato na Turquia, o treinador gosta do trabalho do Fred, então existem todos esses empecilhos. Eu acho que o Atlético está indo até onde pode e sendo bem transparente com o torcedor. O clube quer? Quer. O clube está fazendo o máximo de esforço possível? Sim. O atleta tem vontade de retornar? Tem. Mas o seu clube também quer contar com ele. Existe um contrato. E contratos são feitos para ser cumprido. Se lá na Turquia não abrirem mão do Fred, ele não vai vir, cara. Simples. E aí o Atlético tem que esperar até o momento que ele ficar livre e poder vir vestir a camisa do Galo novamente. Então, para mim, está muito simples e está muito clara a história. Se houver um acordo do atleta com o clube turco, aí a tendência é que ele venha e pro Atlético vai ser espetacular.
Ô Pedro, no final da semana passada, alguns nomes apareceram, principalmente na imprensa argentina. A gente trouxe aqui, né, o Galo, sempre, ó, não é prioridade, esse aqui não é prioridade. A prioridade do Atlético é o Fred.
Sim.
Eles estão esperando o Fred. Se por acaso, não vem mesmo, porque vai que traz um outro e o Fred dá o ok daqui a pouco, né, o time lá libera. Então o Atlético tá com a prioridade, é clara, o Fred, para esse meio campo. Agora, vamos ter que aguardar essa situação que disse o Edu. O Galo não tem muito o que fazer e não tem muito até como saber o tempo, né? Porque pode ser liberado hoje, mas pode, quem sabe, conseguir essa liberação no fim de semana, semana que vem. Essa é o compasso de espera do Atlético na janela, que está aberta aqui no Brasil.
O prazo é a janela, né?
É, está aberta aqui no Brasil.
Até setembro, né? Vou te jogar numa fria, mas eu vou junto com você.
Vamos.
Fred pega top 10 do Brasileirão hoje em termos de meio campistas?
Pedro, é difícil te responder.
Não é?
Primeiro tem que ver o jogador aqui novamente, a readaptação, que eu acho que não vai ser difícil, até porque já conhece clube, conhece cidade, conhece futebol brasileiro, mas tem tudo para estar entre os melhores. Mas assim, sem ver jogar, sem ver como é que vai ser, por exemplo, o Bernard. E eu não estou comparando o Bernard com o Fred, eu acho o Fred mais jogador que o Bernard, um jogador mais completo. O Fred já teve mais protagonismo no futebol do que o Bernard. Mas olha o que a gente esperava do Bernardo, o que ele entregou, né? Quando retornou ao futebol brasileiro. Ele teve muita dificuldade. Agora que o Bernardo está começando a jogar melhor, está começando a entregar mais. E eu repito, não estou comparando um com o outro, são apenas situações. Como é difícil você analisar um cara que está há tanto tempo fora, sem ele voltar, sem ver ele jogando, atuando e falar, não, ele vai. Não, eu não vou cravar.
É difícil mesmo. Realmente, o mercado não é tão alternativo assim, né? Cláudio acabou de falar, um jogador que está lá na Liga dos Campeões da Europa, está em plena atividade, é tecnicamente privilegiado. Vamos ver como vai se desenrolar essa história, se é que ela vai de fato, né, chegar a um final feliz para os atleticanos e atleticanas. 6:30 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Agora são 2 dias, né, Claudão, para se preparar para a Copa do Brasil.
Isso, quinta e sexta, se quiser, inclusive, o Barba pode repetir a escalação, né? A gente está falando aí da possibilidade do Coelho voltar, e se voltar, Coelho é um titular, né? Possivelmente entraria de novo na vaga do Preciado, mas tem que esperar essa evolução do Coelho nesses 2 últimos treinamentos. E também é um jogo diferente, Pedro e Edu, porque aquele jogo com o Palmeiras, o Atlético jogou dando a bola pro Palmeiras, numa linha mais baixa de marcação, era fora de casa. Agora não, com o Juventude, que precisa fazer o resultado em casa contra um time que o Galo é favorito. Então vamos ver como que ele monta esse time do Atlético. Eu já chamo também a atenção para quem gosta do Cissé. O Cissé hoje deu uma entrevista muito legal para o pessoal da Galo TV. E tá lá no nosso site, inclusive, o Cissé falando que o sonho dele é jogar um Mundial de Clubes pelo Galo. O Galo ficou muito próximo de jogar um Mundial de Clubes, né? É quando perdeu ali a final da Libertadores pro Botafogo, tá lá. Ó, longe da família, Cissé revela o maior sonho no Brasil. E com o Galo para o Mundial. A matéria que o Henrique André trouxe agora à tarde, tem todos os detalhes lá no itatiaiaesporte.com.br, e ele falou que é, a família dele é muito pobre e ele está sofrendo muito dessa distância, né, com os pais. O sonho dele, além de jogar com o Galo no Mundial, é poder trazer os pais em breve para o Brasil. Quem sabe ele consiga o Cissé, que está começando essa carreira muito promissora.
É, eu acho que esse poderia ser o diferencial para o jogo contra o Juventude.
Cissé?
O Cissé como titular, mas ele está suspenso.
Está suspenso.
Pode jogar.
É justamente por isso que o Cláudio acabou de falar, a questão do protagonismo do Atlético no jogo. É, o Barba, contra o Bahia e contra o Palmeiras, ele colocou o Tomás Pérez, não só por serem equipes melhores que o Juventude, mas por um motivo que ele próprio, Barba, explicou na coletiva. O Michael não está 100%. Então ele precisava de alguém com mais pegada ali próximo a ele. Por ser o Juventude, o Atlético precisar fazer o resultado, se o Cissé tivesse disponível, eu acho que seria mais interessante para o Galo, sendo protagonista, precisando construir um resultado, independentemente do Maicon bem ou não fisicamente, eu acho que com essa semana ele pode estar um pouco melhor fisicamente, você ter o Cissé. Cissé faz o jogo fluir melhor, sabe? Ele carimba mais a bola, busca mais o jogo do que o Tomás Pérez ou o Alan Franco. Mas ele não está disponível. Então, ele não estando disponível, dificilmente vai ter alguma mudança, a não ser o retorno do Coelho.
6:32 aqui na turma do Bate-Bola. Já já a gente vai trazer na segunda parte mais análise, né, a respeito desse jogo do Atlético. Próxima fase da Copa do Brasil, partida contra o Juventude no fim de semana. Pausa, daqui a pouco tem notícias do Cruzeiro aqui na TBB.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Vai ter Copa no Mineirão. A partir do dia 13 de maio, a exposição O Brasil nas Copas chega ao Museu Brasileiro do Futebol. Uma experiência para reviver os maiores momentos da seleção brasileira. Os títulos, os ídolos e as emoções que marcaram gerações. Garanta seu ingresso e venha viver essa paixão de perto. Mineirão.com.br. Mineirão diferente.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Batida envolvendo carro e moto interdita parcialmente a Fernão Dias em direção a São Paulo. O bloqueio da rodovia acontece logo após a trincheira da Praça da CEMIG. Quem segue pela região encontra retenções desde o Cefete Nova Gameleira na Avenida Amazonas. Da Central de Trânsito Itatiaia Emip, Vitor Brandão.
A bola rolou ontem na Série B do Campeonato Brasileiro, com o empate da Ponte com o Atlético, né, em 1-1. O Atlético foi lá buscar o empate no segundo tempo. Vitória do Fortaleza sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. E Juventude, próximo adversário do Atlético na Copa do Brasil, que a gente falou aqui no bloco anterior, vencendo o Avaí por 1-0. Fabrício Calazans, como é que o América está observando isso tudo e já iniciando também um planejamento para os próximos jogos, ainda que vá demorar para entrar em campo de novo, Calazans? Boa noite.
Tô ligado, Pedro Abílio, boa noite para você, para quem se liga na turma do bate-bola e para a nação americana. O pão do coelho começa a cair com a manteiga virada para cima, né? A passos lentos, devagarzinho, mas a coisa começou a virar após a vitória contra a equipe do Goiás. Todos os seus adversários, né, o América, estão dentro da zona de rebaixamento, tropeçaram. Só o América venceu. O único resultado que não foi tão legal foi a vitória do Ceará, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. De todo modo, o América, além de sair da lanterna, diminuiu a distância para o primeiro time fora, que é o Ceará. O América abriu a última rodada a 12 pontos e no fechamento da rodada diminuiu a distância para 11 pontos. É de grão em grão, a galinha enchendo o papo e o coelhão tentando sair dessa situação difícil que se colocou. A reapresentação do elenco aconteceu esta manhã no CT Lana Drummond. A América vai trabalhar nesta quinta, sexta, vai folgar aí o sábado e o domingo, porque o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto será no sábado da outra semana. E nesse momento, Pedro Abílio, tempo é o que o América precisa, principalmente para tentar dar uma esvaziada no departamento médico. Por lá estão 10 atletas, sendo que o Johnny, lateral direito, já não faz parte mais dos planos do América. Ele vinha se recuperando de um mal-estar, já deve estar 100%, inclusive, então não vou contabilizar o Johnny. E aí, na reapresentação de hoje, atenções voltadas para o Paulo Vitor. Tomou uma joelhada nas costas contra a equipe do Goiás e fez o gol da vitória do América, deixou o campo mancando muito. Para sair do gramado, ele teve que ser amparado, né, por duas pessoas, e foi apenas uma pancada, trabalhou normalmente. Então foi a principal notícia, o Paulo Vitor está ok. Sobre os atletas que estão no DM e próximo de retorno, nenhuma novidade. O Eduardo Peço, uma lesão no tornozelo, segue em trabalhos de transição há mais ou menos uma semana e meia. Outros atletas que estão com lesões musculares: o William do Bigode, atacante; o Pinheiro, atacante uruguaio, que chegou e nem estreou; lateral direito Fábio Almeida, chegou e não estreou; além do zagueiro Ricardo Silva, estão ainda em trabalhos híbridos, ou seja, não estão liberados pelo departamento médico e sequer iniciaram a transição, mas o América tem o restante dessa semana e a próxima semana toda para recuperar estes atletas. Sobre o Segovinha e o Gabriel Domingos, lesões ligamentares, né? O Segovinha no joelho esquerdo, o Gabriel Domingos no tornozelo e no joelho esquerdo. Esses atletas seguem fazendo trabalhos conservadores. Nesse momento, a princípio, sem a necessidade de passar por cirurgia. Então, esta é a situação do Departamento Médico do América. Os outros que estão no DM param por tempo indeterminado, né? Como o Segovinha mesmo, que eu citei agora, o Alê com dores no joelho direito, o Cássio, o goleiro, que fez cirurgia no joelho esquerdo. Então, tem uma turma grande no Departamento Médico.
É importante que tenha dias, né, para se tentar recuperar mais jogadores. Eu acho que, independente de quem estiver em campo, o Edu, o América precisa ter a mentalidade, né, de que cada jogo é uma grande decisão. A partir do momento em que se colocou nessa situação de lanterna, nessa situação de brigar a maioria do campeonato na parte mais baixa da tabela.
E a responsabilidade é toda dos atletas, né? Sim. Obviamente da comissão técnica, mas o América, cara, ele custou a vencer, né? Aí no momento que ele vence, para, não joga. Se olhar o copo meio cheio, é bom porque você consegue recuperar atletas. semana de trabalho, você vai treinar, você vai aperfeiçoar aquilo que você viu de positivo, corrigir o que você viu de ruim. Mas quando você ganha um jogo, o mais legal, o mais interessante é na quarta-feira, você vai jogar de novo e no sábado outra vez, para aproveitar a sequência, aproveitar ali o ânimo renovado, né, a confiança que os caras ganharam. Mas tomara que o América não perca durante esse período de trabalho e assimile ainda melhor o que o loser quer para a equipe, para os jogadores. E buscar a segunda vitória. É o que a gente está batendo na tecla, né? O primeiro passo foi dado, foi vencer o Goiás em casa. E só o América pode sair dessa situação. Agora vai ter tempo, né? Tempo para trabalhar, para aperfeiçoar e para melhorar. Porque precisa melhorar muito, ainda que tenha vencido o Goiás. Agora, quem não tem muito tempo, é você que está precisando trocar seu carro, está querendo um seminovo. Porque o maior feirão de seminovos do Brasil está acabando. E o Shopping Show Automall, o shopping mais bem avaliado no Google, e quem avalia é o cliente, está participando, não estaria de fora dessa. São condições imperdíveis, só até o final do mês, então não perca tempo, corra, vá fazer uma visita ao Shopping Show Automall. Todos os carros com vistoria cautelar aprovadíssima, são mais de 1000 opções entre os seminovos para você escolher e sair com o seu carro novinho para colocar na sua garagem. Quer financiar? As principais financeiras todas estão presentes no Shopping Show Automall. Lembrando que todo sábado, estacionamento grátis das 9 às 2 da tarde. Então não perca tempo, corra atrás do seu seminovo. Shopping Show Automall, Raja Gabalha, 2440.
Ô Calazans, há alguns anos atrás, a gente não precisaria falar aqui quando o treino vai ser aberto.
Exatamente.
A gente não precisaria falar aqui que você vai ter a oportunidade de acompanhar um dia de treinamento.
E amanhã vamos acompanhar e o treino integral. O América até fez isso recentemente. O nosso Lucas Sanches, naquela ocasião, acompanhou o treino todo do América. Então amanhã teremos essa possibilidade no CT. O América aproveita, inclusive, e apresenta o Alex Silva, lateral direito, que estava lá no Ceará, e o Paredes, que chegou titular, estava no Guarani disputando a Série C e é o ponta titular do Coelhão. Então o treino desta quinta-feira, com entrevistas coletivas e a presença da imprensa durante todo o trabalho do técnico Humberto Loser.
Amanhã a gente traz então com o Calazans todos os detalhes de como foi esta atividade.
O Alex Silva jogou a Copa do Brasil contra o Atlético, né?
Fez gol.
Fez um dos gols, né?
Foi. Sofreu uma lesão lá no tornozelo, o América o contratou, ele se recuperou, chegou, jogou e é o
Esse
dono.
Não precisa de adaptação.
Não, é
futebol mineiro, esse conhece de cabo a rabo.
Conhece muito.
Vamos trazer Emerson Pancieri, vamos falar do Cruzeiro, que já está em Curitiba, não é isso, Panci? Um abraço para você, boa noite.
Boa noite para você também, Pedro Abílio. Boa noite para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Confirmando 18 horas mais 43 minutos e a temperatura de momento na casa de 16 graus. Estamos aqui ao vivo, o Cruzeiro acabou de chegar para a gente também reproduzir essas imagens, né, quando tiver no ponto, porque o clube fez essa viagem, né, à tarde, chegando aqui no voo fretado para ficar tranquilo, ficar hospedado também na capital paranaense. O time treinou de manhã, fazendo essa viagem à tarde, chegando há pouco, sistema de segurança aqui, né, posicionado, policiamento militar do estado do Paraná, também a segurança aqui particular do hotel, os próprios seguranças do Cruzeiro, mas foi muito tranquilo, né, a chegada dos jogadores, pararam, tiraram foto, fizeram aquela selfie, autografaram camisas. Tinha uma menininha, uma bebezinha, coisa linda ali, com o Matheus Pereira brincando com ele também. Ele muito carinhoso com os torcedores, técnico Arthur Jorge, Caio Jorge, Gerson, Lucas Silva, Romero. Turma toda parando, né? Isso é legal, isso é o futebol, né? Isso aí é o contato com o torcedor, torcedor que mora aqui na região, torcedor que está passeando, torcedor que está por aqui e vai acompanhar também essa partida no estádio Couto Pereira, querendo passar essa boa energia. Essa troca é fundamental, né? E o que a gente está percebendo, o Cruzeiro, nessa versão 2026, é um time que tem esse contato, tem essa conexão, sim, com a torcida, e isso aí é importantíssimo. Deixa eu aproveitar para a gente passar também a lista, já que eu estava aqui, ô Pedro Abílio, contando um por um, para ver se batia com a possibilidade. Ó, para o gol, tem o Otávio, o Marcelo Heráclito e o Vitor Lamonier. Para a lateral direita tem o William, o Cauã Moraes. E para a lateral esquerda tem o Rojas. O William, será que vai começar o jogo, já que o Fagner está fora? O Fagner é uma baixa, né? Está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Para a zaga tem Fabrício Bruno, João Marcelo, Jonathan Jesus e o Vidalba. Para o meio campo, Gerson, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, o garoto Zé Lucas, né, relacionado também para a partida, já tinha sido relacionado para o jogo do Botafogo, ontem foi apresentado, falamos aqui na turma do bate-bola, né, trouxemos pontos importantes da entrevista dele, garoto, mas com a cabeça muito boa, mostrando um nível de maturidade bem legal, ainda complementando os jogadores de meio campo, Felipe Moraes, Matheus Pereira e mais uma vez o garoto Juan Gabriel. Vamos, Gabriel, esperando essa oportunidade, essa chance em alguma partida do Cruzeiro, pelo bom trabalho que ele sempre prestou na base do Cruzeiro. E aí, para o ataque, eu chamo a atenção. Estão relacionados Arroio, Bruno Rodrigues, Caio Jorge, Marquinhos, Ryan Lelis, Kaique Kenji veio, recuperado de um desconforto que o tirou do jogo passado contra o Botafogo, né? Não atuou no duelo contra o Botafogo, estava fora, estava se recuperando. Agora, quem não apareceu? Wanderson. Wanderson não veio e não está relacionado para esse confronto contra o Coritiba. Lembrando que o Cruzeiro tem a volta do Gerson, né? O Gerson que foi baixa no jogo passado, suspenso, do jogo do Botafogo. Matheus Pereira também não atuou no fim de semana no Mineirão. Pedrão?
Boa, tá aí. Chama atenção, né? Essa ausência do Wanderson, jogador que realmente não tem vivido bons momentos na temporada com o Cruzeiro.
Não, mas acho que o torcedor tenha lamentado a ausência.
Lamentado a ausência não, né?
É, não acho que ele tenha lamentado, assim, o Pancieri trouxe os nomes do setor ofensivo, né? É preocupante, né? Se o Cruzeiro fala em conquista, em encarar o Flamengo olhando no olho, aí você vem com o Marquinhos, não é o ideal. O ideal seria ter exatamente as peças que o clube apostou, o Sinisterra, o PEC, que não vão jogar, o Cruzeiro não pode contar com esses atletas. E aí, o Pedro Abílio, eu não sei, o Marquinhos, você acha que o Marquinhos pode ser a solução? Você espera algo mais do Marquinhos? Eu, sendo muito sincero, não. Não espero. Do Wanderson, também não. Não espero. E me parece que o Arthur Jorge, nesse momento, também não. Então, você tem que recorrer à base, cara. Tentar dar mais minutos pro Kenji, principalmente, que já tem minutos, tem experiência, está vindo de uma lesão, mas é um jogador que já está adaptado, para tentar com a base. Porque, sendo muito sincero, com Marquinhos, com Wanderson, eu já joguei a toalha.
Você quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO, é rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br, proibido para menores de 18 anos, portaria SPAMF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Já já a gente vai trazer mais com Emerson Pancieri e as informações do Coritiba também com o Lucas Sanches. Agora 6h48, quero destaques do jornalismo da Itatiaia, que está por aqui, Alice Brito, para nos atualizar. Boa noite, Alice.
Boa noite, Pedro. Está no segundo dia o julgamento dos 4 torcedores do Cruzeiro. Eles são acusados de participação no ataque a um ônibus com torcedores do Atlético, que terminou com a morte de Matheus de Freitas Ferreira, de 20 anos, em novembro de 2021. Os torcedores são acusados pelo Ministério Público por homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A expectativa é de que a decisão final do júri saia nesta quinta-feira. Repórter Alice Brito.
Rápido intervalo na turma do bate-bola e voltamos com as notícias de Cruzeiro e Coritiba. Jogo de amanhã com transmissão da Rádio de Minas.
A Autoville agora é Euroville, a concessionária que mais vende Hyundai em Minas Gerais. Venha aproveitar as condições que só a maior faz por você. Test Drive premiado no novo Hyundai 20. Aproveite o preço de lançamento e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Saia de Hyundai HB20 por R$ 90.790. Ou leve o Hyundai Creta a partir de R$ 131.990. Mais Hyundai, mais vantagem. É por isso que a Euroville é a maior. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo e Cidade Industrial.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Bet 365, o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Submais. E o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF número 250, de 7 de fevereiro de 2025. Termos e condições se aplicam.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Músculo bovino peça pedaço 29,98 quilo, pernil subindo 14,98 quilo, filezinho de peito sadinho 1 quilo 16,98, batata BH 1,717,98, maionese BH 500 gramas 4,98, café BH 500 gramas 17,80.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente do Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Advogada, advogado, estagiários e estudantes de direito de Minas Gerais, ter um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos é possível. O OABCA Mais Saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB e dependentes. E você ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Acesse caamg.org.br/OAB Saúde e escolha o seu plano Unimed para a advocacia. OAB Minas, unir para avançar, forte e presente. Lucas Sanches traz notícias do adversário do Cruzeiro desta quinta. É o Coritiba, Sanches. Boa noite.
Boa noite, Pedro. Um abraço para você, para os amigos da turma do Bate-Bola. O Coxa, que tem a mesma pontuação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas está uma posição acima pelos critérios de desempate. A fase, entretanto, não é muito boa. 3 jogos sem vencer. Na última rodada, empate fora de casa com o Bragantino. Teremos mais um reencontro, agora com Fernando Seabra, comandante do Coxa, que tem um retorno importante. É o capitão Sebastião Gomes, o meio-campista, ficou fora na rodada passada pelo protocolo de concussão. Agora está tudo bem com ele, será novamente opção para o Seabra e vai reassumir a vaga que foi do Vini Paulista. Esse vai ser ausência porque tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino. O Coxa agora aposta em 2 jogos diante do seu torcedor para reencontrar a boa fase e subir algumas posições na tabela. Já está brigando ali na meiuca da classificação, quer olhar só para a parte de cima. Provável time para encarar o Cruzeiro amanhã tem o Pedro Morisco ou o Rangel no gol. Defesa com Tinga, Jaci Maranhão, Thiago Coser e o Bruno Melo. Meio campo de Thiago Santos, o Sebastião Gomes, Josué e também o Lucas Ronier ou La Vega um pouquinho mais à frente. E lá no ataque, Breno Lopes e Pedro Rocha. Esse mais um ex-Cruzeiro aí. Provável escalação do Fernando Seabra para a equipe do Coritiba.
Só um detalhe, o Coritiba é dos piores mandantes do Campeonato Sim. Brasileiro, né? E tem mais pontos como visitante do que como mandante. Talvez o Cruzeiro tire proveito disso. Cruzeiro que perdeu do Coritiba, né?
Perdeu por 2-1 no Mineirão.
No turno.
É, pontos importantes.
Cruzeiro do Tite.
Pelo caminho.
Verdade.
Emerson Pancieri, o que mais a gente traz do Cruzeiro nessa primeira parte, Panci?
Vamos lá, porque tem a ver com negociação. Ô, Pedrão, se você quiser, eu passo um provável agora e um depois. Eu posso passar um provável, mas eu quero falar de negócio também, quero falar de mercado, quero falar de situações engatilhadas que podem acontecer. Temos esse assunto e porque com janela aberta e a necessidade de contratação, essas situações acontecem. Primeiro eu vou trazer então a questão do Zé Lucas, porque o Zé Lucas teve essa negociação confirmada com o Cruzeiro pagando aí mais ou menos 25 milhões de reais ao Sport, 3 parcelas, né? O próprio time pernambucano deu essa informação nas redes sociais e casa um pouco, né? Lembrando que tem bônus nesse valor, enfim. O Cruzeiro, na negociação, mandou Murilo Rickmann para o Sport. Murilo Rickmann, muito mais para ele jogar, para ter minutagem, né? Não foi com passe fixado. O Sport até fica com o percentual do jogador para uma futura venda. Mas a ideia é o Murilo jogar, né? Ele atuar, ele poder demonstrar o futebol dele, é um jogador que tem qualidade. E o outro queria era o Chico da Costa. Mas, na nossa apuração, desde semana passada com o Lucas Barbosa, estava ali dizendo, a gente trazia que o Chico não estava muito afim.
6:56. Eu estou vendo o Pancieri aqui no YouTube, mas não estou ouvindo o nosso Emerson Pancieri. Agora sim, Panci.
E agora?
Alto e claro, prossiga.
Então, eu falava do Chico da Costa. Então, o Chico da Costa que tem essa questão envolvendo o Cruzeiro, né? E ele não estava a fim de ir, né? Ele queria para o Oriente Médio. Ele queria fazer essa transferência para o Oriente Médio. E agora, de fato, o Chico da Costa não aceitou, não vai para o Sport. E aí o que acontece? O Cruzeiro também não vai utilizar o Chico da Costa. O Chico da Costa é um jogador que não vai ser utilizado no time principal. Não vai ser utilizado, nem falei o nome dele, né, na lista de relacionados, também não falei o nome do Wanderson, mas o Chico da Costa tem esse detalhe importante para a gente destacar, que ele está fora realmente dos planos do Cruzeiro, não aceitou, num primeiro momento, uma proposta do Remo, agora teve essa questão do Sport, ele quer o Oriente Médio, então vai ter que chegar uma proposta para levar o jogador, que não está nos planos da comissão técnica do Cruzeiro, viu, Abílio?
Boa, daqui a pouco a gente conversa então sobre o provável que o Pancieri trouxe aí, aliás, que ele falou que vai trazer, e sobre essas negociações sobre o Chico da Costa, a gente comenta em instantes na TBB. Olha a sua oportunidade de economizar no próximo abastecimento. Eu usei o app Beija-Flor Pontua e consegui 10 centavos de desconto por litro nos postos Beija-Flor, da Tereza Cristina e lá do Barreiro. É só abrir o aplicativo, inserir o código TBB10 e no próximo abastecimento o desconto está garantido. São 10 centavos de desconto em cada litro abastecido. Já anota aí, ao código, ó, TBB10. Aproveite o desconto no seu próximo abastecimento. Já, já, o segundo tempo da turma do Bate-Bola.
Oh, olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha! Da esperança na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar, tem jovem com sonho. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Atenção, está no ar a seleção de ofertas da Lagoa Chevrolet. Onix Turbo Automático por 99.990. Sonic, o novo SUV compacto da Chevrolet. A partir de 129.990. Com taxa zero em até 30 vezes. Tracker Turbo a partir de R$116.990. Mais taxa zero. Consulte condições na Lagoa Chevrolet da sua cidade. E aproveite. No trânsito vem chegar o outro é salvar vidas.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Viva vida num Honda.
Sabe como você vai comprar Honda na Banzai em julho? HRV e WRV e Honda City com até 15 mil de bônus pelo seu Honda seminovo na troca. Ou taxa zero para HRV e taxa de 0,58 para o Honda City. Tudo com 6 anos de garantia total. Consulte condições. Honda você compra melhor na Banzai, na Contorno ou na Pampulha. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Em nome de Baixo, app da KTO, jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPAMF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Pegada, a marca da conquista. Tudo que o seu projeto precisa está no Varejão das Tintas. A Itatiaia informa que o programa Voz do Brasil será transmitido em horário alternativo a partir das 9 da noite. A partir de agora, quem está na rede Itasat e fica com programação local pode acompanhar o segundo tempo da Turma do Bate-Bola através dos canais da Itatiaia no YouTube.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento, no rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
Tem bola rolando para brasileiro na Copa Sul-Americana. É o Vasco que está enfrentando o Independiente de Medellín. Primeiro jogo empatado na Colômbia pelo placar de 2-2. Vasco precisa vencer para avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana e pegar o Olímpia do Paraguai. Fabrício Guerreiro já está por aqui na TBB. Tá tudo bem, Fabrício? Boa noite.
Tudo beleza, Pedro. Boa noite, Marques. Boa noite, Pans. Boa noite a todos.
Boa noite, Marques. Tudo bem?
Fala, garotinho, Abílio. Boa noite, Fabrício, Panzi. Boa noite a todos, meu amigo.
Boa noite, Edu Panzi.
Boa de novo.
Tudo bem, né?
Tudo bem, amigos?
Tudo bem.
Simbora.
Vamos lá, na Turma do Bate-Bola, a gente vai começar este segundo tempo trazendo um assunto novo, um assunto inédito, um assunto que a gente quase nunca fala. Neymar e seleção brasileira. O Neymar ontem, na classificação do Santos na Copa Sul-Americana, deu a seguinte declaração. Primeiro vamos ouvir e aí a gente conversa.
Não vai ter não, meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivei muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais.
Neymar. Confirmando que não deve mais atuar pela seleção brasileira. Já havia dado indícios depois da Copa do Mundo. Ontem, depois dessa vitória, disse que o seu momento já foi. 130 jogos, 80 gols, 58 assistências. Se despede como o maior artilheiro e o maior garçom da equipe em jogos oficiais. E aí, navegando aqui, nós podemos observar uma entrevista do Carlo Ancelotti, destacada pelos amigos do GE, em que ele confirma, né? Neymar, Danilo e Casemiro, fora do próximo ciclo da seleção brasileira. Vamos começar a falar um pouco sobre essa declaração, sobre esse ponto final, que eu acredito, né, Marques, está bem distante do que a gente imaginava que fosse ser a despedida do Neymar da seleção brasileira, né?
Ah, é verdade, mas com 33, 34 anos e com o número de lesões que o Neymar teve, principalmente nos últimos tempos, né? O cara já vê o final da estrada mesmo, é inevitável, cara. A estrada vai finalizando, não tem jeito, né? E aí a gente olha o retrospecto dele com a camisa amarelinha, cara, porra. Esses números são fantásticos.
80 gols.
E aí, pô, o Neymar não ganhou? Ganhou sim, cara. Ganhou uma Olimpíada pro Brasil.
A primeira, né?
A primeira Olimpíada, sendo super decisivo. Ganhou a Copa das Confederações, que era um torneio top, né? Que antecipava a Copa do Mundo, né, Panzi? Você lembra disso?
Tinha
a Copa das Confederações.
Copa das Confederações. O torneio ganhou da Espanha aqui, né? E esses números fantásticos, mas a idade, o corpo já reclamando de tantas lesões, é inevitável. É a vala comum do atleta, entendeu? Quando a idade chega, o corpo reclama, ele mesmo já sente que já não tem mais condições, entendeu? Vai pensar numa próxima Copa, é 37, 38 anos. Então não tem como, não tem como. E uma renovação para a seleção brasileira se faz mais do que necessário. É preciso dar o próximo passo, entendeu? Próximo passo com o Estevão, com o Rodrigo, com tantos jovens que têm surgido aí, né, de potencial incrível, com o Endrick, que precisa de mais minutos na seleção. Eu acho que é a turminha que vai chegar para deixar a seleção com essa sobrevida para a próxima Copa do Mundo, Pedro Abílio.
E eu que acreditei naquele vídeo lá, que ele vinha do futuro. Pô, brincadeira, velho. Então é que lá é mentira, pô. Mas fez uma história bonita, né, cara? Eu acho que fez o que fez. Eu acho que ele deu muita alegria. Lógico, faltou a cereja no bolo, que era a Copa do Mundo. Mas Copa do Mundo a gente não ganha sozinho, né, Marques? Ah, mas o Romário. O Romário tinha um time ali que jogava, que não se quadrava. Sozinho, uma equipe. Ah, 2002. Tinha qualidade e tinha jogo de equipe. Ah, 70, timão, jogo de equipe. Tem que ter. E eu, infelizmente, na era dele, não se conseguiu, né? Ele também, sozinho, né? Praticamente nas outras tinha os grandes craques. Não, o Romário, praticamente em 94, era só ele. Né? Tinha um Raí, depois, mas também não jogou tanto. Era mais um timezinho mais honesto. Foi o time mais honesto, eu acho, que o Brasil ganhou uma Copa, em 94. Mas fez um baita jogo de equipe e conseguiu, naquele ano, trazer o caneco pra gente, a taça, né? O Neymar não conseguiu essa cerejinha no bolo, mas não dá pra... pô, o que ele fez é brilhante, os números dele, né, cara? Deu muita alegria aí, pô, a gente assistindo a seleção brasileira, realmente ele jogava muito na seleção brasileira. A gente cobra isso de muitos jogadores que vão. O Vini Júnior teve um lampejozinho agora que a gente cobrava, mas assim, o Neymar, sempre que vestiu aquela camisa, cara, jogou demais, né?
Eu vi um jogo do Neymar aqui, acho que foi eliminatórias contra a Argentina, no 2016. Mineirão. Momento prime do Neymar, cara. Que é isso, cara?
Golaço.
Ele passava pelos caras, nesse
3-0.
Período do Neymar, ele passava pelos caras do jeito que queria, cara. Ele não foi o melhor do mundo porque, pô, de uma época que os seus concorrentes eram de outro planeta também, né? Super campeões, Cristiano Ronaldo e Messi, imagina. Mas ele, cara, no momento prime dele, pô, se cravasse uma Champions League lá com o PSG, quando bateu na trave sendo vice-campeão, seria o melhor do mundo. Porque ele vivia um momento, cara, que estava atropelando. Pô, quem não gostava de parar na frente da TV para admirar esse cara jogando? Eu parava, eu sempre parei, cara. Neymar jogava demais. No período prime do Neymar, que é isso, cara. Foi dos melhores jogadores que eu vi na minha vida, sem dúvida.
Eu tenho uns amigos em comuns, assim, ele já andava um tempo atrás, aí meio saco cheio, com essa pressão toda. É difícil a vida do cara, não é fácil, né? A cobrança é grande, tudo em cima dele, assim. E ele falando isso, porque assim... Se ele falasse em continuar na seleção brasileira, eu acho que a gente poderia, de repente, seria o grande objetivo dele, de repente poderia ver. De repente ele se dedicar de novo, continuar jogando no clube, agora eu não sei. Será que já está encaminhando aí uma aposentadoria também, já que abandonou a seleção, já deu esse corte? Não sei se vai ter motivação para continuar jogando em clube, né?
Cara, é uma pena para nós brasileiros, né? Porque o Neymar é gênio da bola, né, cara? Joga bola demais ou jogou bola pra caramba.
Chiloso, né?
E aí tem um pouquinho de tudo isso que o Max e o Fabrício falaram. O Neymar nunca teve aquele cara para dividir protagonismo com ele, né? Como em 2002 tinha um monte na seleção. Até em 2006, que o Brasil não ganhou, mas tinham muitos. Em 98, a seleção que foi para a final da Copa também tinha. Em 94, vocês falaram do Romário, mas era uma dupla de ataque.
Verdade.
Muito afinada, né? Bebeto. Romário e Bebeto. Brasil já tinha uma seleção coletivamente, jogava muito bem, muito organizada defensivamente. O Neymar não teve ninguém para dividir esse protagonismo com ele durante muito tempo. E o que me incomoda muito, cara, assim... Cada profissional sabe o seu limite, sabe até onde ele pode jogar, mas os grandes jogadores brasileiros, e aí vai desde Pelé, cara. A última Copa do Pelé foi com 29 anos. A última Copa do Garrincha foi com 32 anos. A última Copa do Ronaldinho Gaúcho foi com 26 anos. Do Ronaldo Fenômeno foi com 29 anos. O Messi jogou agora na final com 39, o Cristiano Ronaldo com 41. Por que com a gente, né? O Neymar agora... Poderia estar jogando em alto nível, mas as lesões acabaram atrapalhando o próprio ritmo de vida dele, né? Faltou cuidado dele como atleta também. Sim. A gente critica, às vezes os fãs do Neymar ficam bravos, mas a gente é fã do Neymar também.
Também.
Às vezes a crítica vem como... a gente tá pé da vida com ele, porque ele não conseguiu, ou talvez não tenha se dedicado tanto, mas é a mesma crítica que a gente faz ao Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, por que o Pelé não quis jogar mais uma Copa, porque tinha idade, a última com 29, por que com a gente, né, cara? Por que os gênios dos outros países têm mais longevidade no futebol, com a camisa das suas seleções, e os nossos, eles decidem não dar continuidade, e isso é uma decisão deles, a gente tem que respeitar. Mas que dá uma revolta e uma pontinha de inveja dá, né?
É que brasileiro a gente gosta de divertir demais, cara. Aí aquela pressão toda, aí o cara ganha uma grana, o cara já vai largando.
Às vezes a gente tá errado e eles
vão falar pra você, cara, os caras se divertem muito menos que nós brasileiros.
É verdade.
Mas aí você paga um preço, né? A verdade é essa.
Por quê, né? Fica uma sensação de que muitas dessas lesões talvez fossem evitáveis. O Neymar sofre duas lesões muito sérias na carreira, pelo menos duas que eu tô me lembrando de cabeça aqui agora, causadas por adversários, né? Isso é
trauma, né? Pancada.
Isso é verdade. Esses jogadores, Cristiano Ronaldo e Messi, não sofreram essas lesões, né?
Não tem.
Ronaldo Fenômeno sofreu, Romário, que foi longe, não sofreu, Ronaldinho Gaúcho não sofreu, mas esse também...
Aquela que ele sofre no PSG do tal do quinto metatarso lá a primeira vez é um pisão, né?
Essa arrebentou com ele.
A do Zúñiga, né? Que foi aqui na Copa de 2014. Cristiano e Messi não sofreram esse tipo de
lesão. De repente tá aí também, ô Pedro... O tal da longevidade no esporte, no futebol, que é um esporte de contato.
Ronaldo sofreu uma lesão muito séria.
Pois é, e ainda tem isso, de repente você fazer um giro, torcer o joelho e tal, né? Como foi com o Ronaldo, como foi com o próprio Neymar na eliminatória da Copa do Mundo contra o Uruguai, quando ele teve aquela lesão séria e o afastou. E aí a volta do cara é repleta de lesões musculares, que é comum, cara. O tempo apertado, a Copa já está aí, uma pressão incrível, né? E ele não conseguiu jogar o que a gente esperava, né? Vai voltar para o Brasil e vai jogar tudo que sabe e vai levar o Brasil a uma final de Copa do Mundo. Essa era a expectativa e o sonho de todo mundo, né? Porque ele é, de fato, o cara mais diferente que apareceu aí depois dos Ronaldos, quem sabe, né? Não apareceu mais ninguém, cara. Para carregar, poxa, 10 nas costas e levar esse país, entendeu? Representar o país lá fora com tanta magia. Um futebol de magia, cara, entendeu? De um talento incrível.
Da posição, então, dificílimo, né? Outro criador que fizesse tantas funções como o Neymar chegou a fazer
agora,
na própria seleção.
A esperança, ela continua, né? De que o Brasil produza mais jogadores desse nível, porque você tem aqui Garrincha, Pelé, aí teve a década de 80 com... Aí teve Tostão ainda, Dirceu Lopes, depois década de 80 com Zico, com Reinaldo, depois vem década de 90. A década de 90, assim... aí surgiu o Ronaldo, já no final da década...
Aí ali tinha muito cara...
Tinha Romário.
Que não foi muito aproveitado na seleção, mas era craque
então,
demais.
Então a gente está sempre produzindo os craques, os jogadores geniais. Agora o Neymar... Vamos ver quem que é o postulante ao trono do Neymar aí. Estevão, talvez?
Eu acredito muito
que
no Estevão.
Foi uma pena ter ficado fora da Copa do Mundo, né? Eu acho que faria muita diferença.
Então, mas já se lesionar dessa idade, né? Já, a gente já fica meio... Estevão, né? Geralmente essa molecada...
Mal da profissão, né, cara? A tal da lesão, ela é do cotidiano, infelizmente, né? Histórico de lesão é outro tema importante, né? Você falou de Messi, de Cristiano Ronaldo. Se você... Poxa, puxar a carreira dos caras aí com 39, 40 anos, você não tem histórico de lesão importante, entendeu? Aí os caras têm vida longa. O Hulk, puxa a ficha do Hulk, não tem histórico de lesão, cara. Ah, o Hulk rompeu um ligamento, machucou o tornozelo, tendão, arrebentou o tendão de Aquiles. São lesões difíceis, né, que vai encurtando a vida útil do cara dentro do campo, né? Messi, Cristiano Ronaldo, não tem histórico de lesão. Raramente o Messi está de fora por um desconforto na coxa, alguma coisinha assim. Raramente, cara, entendeu? Agora Neymar, poxa, tantos... O Ronaldo, nosso aqui, o fenômeno. Que é isso, cara?
Agora, mas você citou...
Esse cara brigou com o corpo dele a carreira toda,
quando
o Ronaldo.
Ele teve aquela lesão na Inter de Milão, que quase tirou ele da Copa de 2002, né? Na patela do joelho. Mas aí o Marcos citou o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Hulk. Ele citou três caras que são atletas, né? A carreira inteira, atleta. Você não tem uma vírgula desses caras de extracampo.
11 horas, cara, os bichinhos na cama, filho, dormindo.
Aí quando você fala de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo, de Neymar...
Faz diferença.
Aí já rola... E ser... uma diversão extra, né?
E ser atleta, assim, não é só o treinamento dentro do campo, cara. Vai muito além disso. Vai da alimentação, do cuidado com a alimentação. Hoje os caras são profissionais demais, né? É, tem a sua nutricionista particular, entendeu? Pô, depois de uma atividade física, ou depois de um jogo de intensidade, já te dá a alimentação correta para você se recuperar o quanto antes. Pô,
aquelas câmeras em casa com oxigênio, aquela, pra dormir. Cara,
tá aí, de repente, o segredo da longevidade, né? É. Esses caras usam de todos esses artifícios que a tecnologia trouxe também pro esporte.
Uma pena, Neymar. Muito, né? Já tomei um cartão vermelho em cima do Neymar.
Esse cartão
vermelho é o meu orgulho.
Mas o que foi? Caneta? O que foi? Uma canetinha, não?
Nada, fingiu. Deu uma chegadinha lá, ele se jogou lá no, na 3 metros de distância, fingiu que tinha pegado o rosto nele, deu uma empurradinha no...
Você deu uma
só
dura.
Aquela levanta, empurradinha moleque. No peito. Aí, uau! Parece aqueles filmes do... Aí ele, uau! Aí o juiz, vai que bora, proteção, né?
Fica pra história essa aí, viu, Fabrício? A seleção encaminhou amistoso contra a Índia na data FIFA de setembro e outubro. E, além disso, segundo o GE, é provável que os comandados do Ancelotti participem em novembro de um torneio lá em Singapura. Contaria com a participação da equipe local, de Paraguai e também do Japão. Apesar de ainda não ter confirmação oficial, acordos encaminhados, com isso a agenda do Brasil ficaria. Duelos contra a Austrália em setembro, amistoso contra a Índia em outubro e a participação desse torneio em Singapura em novembro, nosso segundo semestre.
É, aí você já fica desanimado, né? Com esse começo de ciclo, esses amistosos aí.
Mas não precisa fazer amistoso contra o Paraguai, né, cara? O Paraguai toda vai hora. Jogar. Já jogou contra o Japão amistoso? Jogou
contra,
contra
a Índia pra quê? Vai jogar contra a Índia pra quê? Leva o sub-20 jogar contra a Índia, ué.
Duas vezes contra a Austrália.
Não vê sentido.
Só pra não começar a sonhar. Mete 12-0 na Índia.
É, mas é muito mais pra treino mesmo, pra observação. É início de ciclo.
Patrocínio.
Né? E é um ciclo que já começa complicado, né? Tem problema de lateral, tem problema pra caramba, cara.
É, pressão. Brasileira.
Pressão, já não tem o Neymar.
Eu acho que já vai ser uma turma ali, né? A turma que já encerrou o ciclo, eu acho.
Pois é.
Muito bem, a gente vai falando aí aos próximos dias a respeito deste novo ciclo da seleção brasileira que está começando, né? Já que o Ancelotti voltou agora do seu período de férias. 7:17, já a gente traz mais notícias do Atlético aqui na TBB.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. Anagalis. 3272-1166.
Nova Lima está no topo mais uma vez. A nossa cidade subiu 3 posições no índice de progresso social e alcançou o 6º lugar entre as cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil e o 1º lugar em Minas. Um resultado que reflete o que vem sendo construído por aqui com uma gestão responsável, mais investimentos em educação, saúde, segurança e inovação que geram impactos no presente e transformam a vida dos novalimenses. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Atenção Belo Horizonte, condições especiais na linha Tigo 5X e no Tigo 8 Pro PHEV, a versão híbrida plug-in. Aproveite, é só na Kawash Auri, D21 Motors. São SUVs com design, tecnologia, conforto e performance para elevar cada experiência ao volante. Visite nossa loja na Avenida Cristiano Machado, 1755, Silveira, e faça seu test drive. Acesse d21motors.com.br e conheça todos os modelos. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia MV. Seu caminho importa.
7:20, acidente entre carro e moto trava o trânsito agora na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, bem na chegada à Praça da CEMIG, quase no encontro com a rodovia Fernão Dias, no sentido Betim, e por isso reflexo de lentidão, tanto no sentido Betim, já pisando no freio motorista desde a Avenida Amazonas, do Vila Oeste, quanto também no sentido Belo Horizonte, da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, que apresenta lentidão desde o bairro Amazonas, ainda na rodovia Fernão Dias, até a chegada à Avenida Amazonas, ali no Madre Gertrudes. Há reflexos também no anel rodoviário, sentido Vitória, por exemplo, travado desde a passagem pelo Betânia até o acesso para a Avenida Amazonas. E no sentido Rio de Janeiro, aquela lentidão do Califórnia até o acesso para o bairro Camargos. Motorista que pode, deve evitar a região. A via expressa é a melhor alternativa. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, repórter Gustavo Cícero.
7:21. Seguimos atualizando quem acompanha a turma do Bate-Bola com mais o jornalismo da Itatiaia, direto de Brasília. O repórter João Pedro Melo tem informações. Boa noite, João.
Oi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente acompanhou o presidente Lula sancionando a lei que cria o chamado Pix Pensão, que é um mecanismo que permite a transferência automática de pensão alimentícia diretamente da conta do devedor para do beneficiário, ou seja, mediante determinação da justiça. Essa medida está querendo reduzir a inadimplência e garantir maior regularidade no pagamento dessa obrigação. Essa lei aí diz que caso não haja saldo suficiente na conta do devedor na data prevista, o banco deverá comunicar a situação imediatamente às autoridades. A partir disso, outras situações, poderão ser bloqueadas até o fim do pagamento dessa dívida. A gente segue acompanhando as informações aqui de Brasília. E eu volto com você aí no estúdio.
Muito obrigado, João Pedro Melo. O Cláudio Rezende está de volta. A gente vai fazer aqui segundo tempo do Atlético na turma do Bate-Bola. Que temos para analisar, hein, Rezende?
Antes da gente trazer o tema aqui, que a gente vai propor, né? Que é o do Cissé. Tem uma postagem de agora do Fred. Opa. Fred esteve lá hoje jogando pelo Fenerbahçe. Tá lá, ele colocou em inglês... vamos trazer a tradução, né? Mais uma etapa concluída com sucesso. Seguimos na luta. Toda a glória a Deus ali. Ele coloca seguimos na luta. Então, dá um indício que ele não está saindo do clube, né? Pelo menos ali na... Quando ele coloca ali we keep fighting, continuamos na luta. Então, vamos ver, né? Ele colocou em inglês. Tá uma postagem lá na rede social do Fred, que jogou hoje pelo Fenerbahçe, foi titular por lá.
Porque aí quem for interpretar o outro passo completado com sucesso é porque o time dele classificou para a Champions, né? Da pré-Champions para a fase de Liga, na Liga dos Campeões da Europa. Então, nem tudo é o que parece.
Vamos ver, né? Vamos acompanhar os próximos passos. O Galo continua nesse compasso de espera aí com relação ao Fred. A gente vai continuar apurando aí se vai ter novidade ou não. Porque a gente está nesta expectativa, porque alguns colegas da imprensa turca diziam que esse era o último jogo dele pelo Fenerbahçe. Agora, o Cissé deu uma entrevista muito legal, falava mais cedo aqui na turma do Bate-Bola, falando que o sonho dele é jogar um Mundial de clubes pelo Atlético. Ele teve uma infância muito difícil lá, né? A família dele é vivendo na pobreza mesmo, ele foi jogar na Nigéria. E temos o material aí do Luiz Carlos Azevedo, que é o gerente da base do Atlético, falando aqui agora na turma do Bate-Bola sobre a evolução do Cissé no Galo, desse período que ele veio, chegou para a base, agora está no profissional, e apontou que isso mostra um bom trabalho do clube. Vamos acompanhar.
A gente costuma falar aqui internamente que o processo do Cissé, que hoje nos deixa muito feliz de estar efetivo na equipe profissional, ser convocado para a sua seleção, estrear na sua seleção com um gol, sem esquecer que ele ainda é sub-20, ele ainda tem mais um ano e meio, né, de sub-20, mais de um ano e meio, né, até dezembro de 27 ele ainda tem idade para jogar no sub-20. mostra toda a complexidade e a integração dos departamentos que hoje dão suporte ao Galo.
Aí então, Luiz Carlos Azevedo, o Cissé deu uma entrevista, ele ainda só fala em francês, né? Ele não tem um português fluente, ele tem inclusive, o Pedro Abílio e amigos, uma tradutora que fica com ele aí sempre, né? Desde quando ele chegou ao Atlético para ajudar na adaptação, mas uma boa entrevista dele e o Atlético celebrando, né? Porque buscou esse garoto lá no continente africano. E o Atlético vai tentar trazer mais CCs aí no futuro, mas esse é uma joia que o Atlético, segundo o Luiz Carlos aí, tem que lapidar ainda, porque ele tem idade de sub-20, mais um ano e meio.
É muito difícil, é muito complicado imaginar o Marcos cara sair, atravessar o oceano, vir sem a família, tão jovem desse jeito. E a sensação que eu tenho observando os materiais de bastidores, observando o dia a dia... Esse é um rapaz muito alegre, né? Tá vivendo realmente um sonho de jogar.